Vamos a Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Diz assim, Provérbios 19 e 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A palavra propósitos e a palavra desígnio no hebraico são diferentes, mas significam praticamente a mesma coisa, são quase sinônimas. Então a tradução está boa, é isso mesmo. Há propósitos, vontades, planos no coração do homem. Mas Deus também tem os propósitos dele, no caso até no singular, que é o desígnio dele. Com um detalhe, o desígnio do Senhor permanecerá. No original significa ficar em pé, ser mantido, sustentar. Então, permanecerá é uma tradução ótima. Aqui não diz que o dos homens não permanecerá, mas é óbvio o contraste. Ele humilha os propósitos do homem quando compara com o propósito ou o desígnio de Deus. Tem o dos homens e tem o de Deus. Esse aqui fica. Fica em pé. Não tem quem abale. E os outros? Ficam, não ficam. São abalados, ficam um pedaço. Está dito. Não está dito. É óbvio que o de Deus está acima de todos. Deus quis criar o homem assim, com imagem e semelhança dele, e uma dessas características do homem é exatamente ter propósito, como Deus tem. Um propósito mais profundo. Pegamos um animal irracional, ele pode ter um propósito ali extremamente provisório de comer uma comida que está com fome, ali, instintiva, então não podemos dizer que são completamente desprovidos de propósito. Tem, mas de uma maneira extremamente rude. A gente nem considera isso. Os seres humanos, não. Eles receberam de Deus essa característica de planejar, de pensar, de ter opções, de alternativas, de examinar por alguns ângulos. Ele deu isso ao ser humano. Agora, é um pouco cansativo. É um pouco, não sei como é que eu vou explicar direito, difícil a gente ter vontade própria, que Deus deu, mas sabendo que não vale muita coisa, não. O que vale é a dele. Não sei se eu sou muito dado a estudar filosofia, não sei se os filósofos falavam muito nisso, no sentido até de dizer, olha, teria sido melhor nascer, se fosse um robô logo. Porque robô faz o que você manda. E são, a gente alimenta as informações e eles fazem, raciocinam e tal. Então seria muito, seria melhor, mas prático. Ainda não somos robôs, temos vontade própria, mas é uma vontade que não é duradoura e não é muito confiável, não. É fraquinha, porque tem uma por cima que vale, a do Criador. Seja como for, foi assim que Deus quis. Não quis nos criar robô. Grande parte da humanidade que é perdida, não tem Deus no coração, não está nem aí. Está nem aí. Alguns não creem nem que Deus existe. Outros creem que Deus existe, mas não entendem esse Deus, nem querem entender. E tem as vontades próprias. E se zangam quando Deus tem a vontade diferente da deles e não dá certo, se frustram. E alguns nem raciocinam nesses termos de que estão conflitando a vontade deles com a vontade do Criador, de Deus. Não está na cabeça muito deles isso aí, não. Estão preocupados com isso, não. E nem acho. E acho que nós também não estávamos aqui. Provavelmente nenhum de nós antes da nossa conversão a Cristo. Bem, mas e nós nos convertemos. Nos tornamos novas criaturas, recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Agora temos capacidade dada do lado para entender algumas coisas de Deus, conhecer algumas coisas dele. Aí incomoda essa questão das duas vontades, no sentido de, ora, eu gostaria de agradar a Deus o tempo todo, porque eu quero ser grato a Ele. Eu creio que Ele existe, eu creio, à medida que a Bíblia fala dEle, creio que Ele me salvou através de Cristo, eu quero agradá-lo. Eu quero agradá-lo. E eu quero que meus planos, meus projetos, sejam bem alinhados com os projetos dEle. Como é que eu faço? Porque muitas vezes não são. Não estou nem falando de projetos pecaminosos, não, que vou falar daqui a pouco. Mas um projeto simples até. Hoje à tarde eu vou aproveitar e vou fazer uma compra. Estou precisando. Aí, acontece uma coisa completamente diferente. De tarde você está com febre em casa. Coisa. Então, não combina. Aí você planeja gastar o seu dinheiro de uma forma até benéfica, boa. Aí dá errado. Estava tudo bem intencionado. Ia dar uma oferta para o irmão e tal, mas tive um pouco de prejuízo aqui. Sei lá, não, parece que não bate. Muitas vezes isso incomoda. O que a gente faz com isso? Eu tenho uma sugestão. Vamos imaginar que nós tivéssemos pecado algum. Nenhum pecado. A nossa vontade seria idêntica à vontade de Deus? Exatamente igual em todos os aspectos, até tudo, nos seus planos, nos seus projetos. Você bolasse e ser exatamente cumprido. Pá! Porque foi assim a vontade de Deus, seus desejos, seus planos, exatamente. Não. Sabe por que a gente diz isso? Porque houve um ser humano que não teve pecado nenhum. E daí nós podemos tirar por ele este fato. Jesus Cristo, ele falou no momento crítico da vida dele em duas vontades. Na dele e na do Pai. Eu já falei isso aqui uma vez, algum tempo atrás. E a Bíblia tem várias passagens que falam isso aqui. Mas eu quis explorar um pouco mais hoje também. Então ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Aí logo completou: Mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Não faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Então a vontade dele, naquele momento, estava diferente da vontade do Pai. Essa é uma pergunta para os teólogos aí, muito interessante. Dá o que pensar. Ele estava afinado com Deus quando falava de duas vontades, a dele e a do Pai? Sim e não. As coisas dele não são simples, não. Diga sim ou não. Não, tá, sim ou não. Muitas vezes isso é uma tolice. Às vezes houve interrogatório policial, coisa assim. Você vai interrogar alguém, ou alguém numa entrevista, ou quer dizer, sim ou não. Não, mas porque não, tem que ser sim ou não. A vida não é assim, muitas vezes. Não é questão de ser verdade ou não, que é outra história. Mas de você explicar certas coisas. Então, havia um aspecto em que Cristo tinha uma vontade, que era que aquele cálice fosse passado, ou seja, ele não enfrentasse a morte. Ele ficou profundamente mexido com a possibilidade de enfrentar a morte. E aqui nós vemos Cristo no aspecto humano, natureza humana dele em evidência, claramente em evidência, quase que deixemos de lado aqui a natureza divina que ele também tinha. Mas, às vezes, uma se torna muito mais presente do que a outra, até onde nós podemos conceber. Nessa ocasião, ele balançou, ele tremeu, ficou muito ruim para ele a ideia de ele se afastar de Deus, de ele perder a vida dele. Então, naquele momento, ele tinha uma vontade pessoal, projeto ali, imediato, de escapar. De escapar. A natureza humana dele fragilidade da natureza humana dele se fez sentir ali. Mas é curioso que logo depois ele diz: não seja a minha vontade, a tua. Ou seja, ele teve vontade que a vontade de Deus prevalecesse. Então, Cristo estava com outra vontade ou com a mesma vontade de Deus? Eu diria que, de uma maneira menor, ele estava com a vontade diferente da vontade de Deus. De uma maneira mais provisória, mais limitada, mais sujeita à variação. Era de uma criatura. Ele, na natureza humana dele, ele era uma criatura. Na natureza divina, não. Mas ele tinha uma segunda vontade, maior do que essa vontade puramente humana dele, que era de agradar o Pai dele. E esta vontade prevaleceu porque ele deu preferência a essa vontade. Foi quase assim: eu estou com duas vontades ao Pai. Duas. Uma é menor do que a outra. Uma é causada por uma circunstância humana, eu quero enfrentar essa morte. Está pesado demais enfrentar isso. Mas eu estou aqui para isso. Eu vim cumprir isso no mundo. E eu sei o que tu queres. E eu quero o que tu queres. Então eu vou subordinar essa minha vontade aqui à minha outra vontade, minha vontade, de que a tua vontade seja feita. Não sei se ficou muito complicado. Eu só sei que esse é o fato. Essa é a realidade. Não dá para explicar de outra forma. E que eu acho isso extremamente natural. E que o crente não deve se perturbar com as vontades dele, se estão ou não estão de acordo com a vontade de Deus. Tem crente que eu acho que ele, coitado, patina, quando ele fica querendo descobrir a vontade de Deus. Eu acho que é uma perda de energia espiritual muito grande. Fico com pena, pena. Porque não se descobre a vontade de Deus por antecipação, a não ser que ele diga numa profecia, numa coisa assim, mas não é assim que ele age normalmente conosco. Então nós conhecemos a vontade de Deus que ele revelou na Bíblia. Mas a vontade dele para a minha vida, o que vai acontecer comigo hoje à noite, antes de eu dormir, ou amanhã, eu não sei. Então não adianta eu dizer: Senhor, revela a tua vontade. Eu devo ir para Juazeiro, eu devo ir para São Paulo, passar minhas férias. Qual dos dois eu vou? Me revela a tua vontade. Homem, resolva. Resolva, escolha a sua vontade. É pecaminosa? Não. Pecaminosa é outra história. Pecaminosa? Não. Então, resolva. Agora, Senhor, eu prefiro ir para São Paulo mesmo. Por causa disso e disso, eu resolvo para São Paulo. Minha vontade é para São Paulo e eu vou tentar ir para lá, eu vou marcar até a passagem. Mas, mais do que a minha vontade ir para São Paulo, é a minha vontade de te agradar. Eu não sei qual é a tua vontade. Então, faça-se a tua vontade nessas minhas férias. Se é Juazeiro, se é São Paulo, se é pegar uma doença e ficar em casa com férias e tudo. Eu quero a tua vontade na minha vida. Ela é por cima da minha vontade humana, de viajar, de conhecer São Paulo, visitar alguém lá, as coisas desta vida, os meus medos, ou as minhas vontades pessoais. Se a gente subordina, a gente se bota menor do que a vontade maior. Em suma, a vontade do crente, a maneira do crente tratar esse problema é assim: Senhor, eu vou fazer o que está na minha vontade. Sempre subordinando esta minha vontade, há uma vontade também que é minha, é maior, que é fazer a tua vontade. Aí o crente relaxa. Ele parte para fazer a vontade dele. Dele, crente, parte. Mas quando ele diz: mas faça-se a tua, mesmo com meus planos em andamento, Deus se agrada. E ele se sente honrado com isso, como foi com o filho Jesus Cristo. Eu queria que esse cálice, eu não bebesse esse cálice, eu não passasse por ele. Mas como ele quer que eu faça a minha vontade, ele vai passar por esse cálice, ele vai morrer. Porque o meu plano é esse mesmo, e ele vai. E ele já disse que quer que eu faça o que eu quero. É assim, é. Por isso você vai morrer. Então a vontade de Cristo foi feita, maior. Então não se preocupe em ter vontades aqui que não vão ser cumpridas, porque Deus não permitiu, e nem se aflija porque, ah, então não era vontade de Deus, eu desejei tanto ir para aquela viagem, mas ao não deixar eu ir e ficar doente, ficou claro que eu estava contra a vontade de Deus. Então, isso é tortura, desnecessário. Como é que você ia adivinhar que Deus não ia permitir você fazer aquela viagem que você ia ficar doente? Mas não tem jeito. Então, faça a sua vontade. Procure fazer a sua vontade e coloque diante de Deus essa sua vontade pequena e nunca esqueça a maior. Essa é a quente. Essa é a importante. Eu quero ir fazer essa viagem para São Paulo. Ponto. Agora, complicou. Aí não ficou bom. Não ficou legal. Porque Deus não quer, aí sua vontade ficou contra Deus. Mas na hora que você confessa que tem duas, uma menor e a maior, está tudo tranquilo. Meu tempo que eu tenho para essa meditação é esse que eu já estou aqui. Então, não vou entrar na questão do pecado. O crente que faz uma vontade pecaminosa. Então, aqui já é outra coisa, outra maneira de abordar. E essa é ruim mesmo, não tem jeito. Mas só o que eu disse aqui já tem muito para vocês pensarem um bocado de tempo aí e tentar ter uma vida mais simples como crente, menos complicada, menos atrás de coisas de revelação, de saber. Não vai saber, não. A não ser que Deus queira de maneira muito excepcional lhe revelasse, mas não é o que tem feito. O que você vai saber é o que está aqui escrito e alguma coisa no coração que Deus coloca, uma, o Espírito Santo coloca uma noção aqui no seu coração, uma paz, uma falta de paz. Ele nos dirige de uma maneira muito, muito sobrenatural, muito misteriosa. Mas não é, vá para lugar tal, vá para o local, faça isso, faça aquilo, acabe o namoro com a fulana, não acabe, faça aquilo, faça assado. Não. Ore a Deus, resolva o que é saudável, toque para frente, diga para ele que ele honrar ou não se a sua vontade pequena. Porque a grande mesmo sua vontade é a dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem, essa explanação que eu dei para esses irmãos. Espero não ter ficado muito complicado. Mas procuro o máximo fazer com que os irmãos tenham uma vida cristã simples, simples e baseada na tua palavra, baseada nas tuas revelações e não em coisas que as pessoas acham que deve ser assim, acham que deve ser assado, ou então até mal interpretando as escrituras, que tudo tem que ser na revelação, ou conhecendo as coisas e pedindo para conhecer a vontade de Deus. Isso não está aberto para nós, não. Dá-nos paz e tranquilidade em viver da forma como eu comentei nesse aspecto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.